Atenção, criançada! Vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Oi, amiguinho ouvinte! Hoje você vai ouvir a história mais triste que existe, mas ao mesmo tempo ela é a mais bonita deste mundo. Olha, não é um conto de fadas, não, nem uma história faz de conta. É uma história verdadeira, você a pode ler na Bíblia. Está pronto para ouvir a mais triste e a mais bonita história do mundo?
A cidade de Jerusalém é quase toda cercada de cemitérios. Não importa por qual portão você entra nela ou qual a estrada que vai tomar, você estará caminhando entre túmulos. Alguns túmulos são antiquíssimos. Pessoas que moram ali podem mostrar onde o rei Davi foi sepultado ou então o túmulo do rei menino Joás. Mas outros são mais recentes e alguns nem foram ainda usados. De todos esses cemitérios, tem um que é pior e o mais triste de todos. Bem no meio dos seus túmulos tem uma pequena montanha. Algumas pessoas acham que ela se parece com uma caveira, a cabeça de um morto, zombando através de suas órbitas vazias. Mas é claro que a montanha não é uma caveira. Apesar disso, é um lugar horrível, porque sobre aquele monte eram mortos os piores criminosos. Ali, eles encontravam a recompensa pelos seus crimes. E hoje, esse monte não irá ficar sozinho, porque uma procissão traz mais uma vítima para ser crucificada.
Ah, Crucifique!
Rafael, anda, crucifica!
Crucifique!
Mais uma vez, Jesus teve de andar nas ruas de Jerusalém. Era sexta-feira e o sol ardia sobre o cortejo. Eram quase 9 horas. Na frente, iam os guardas marchando com suas botas pesadas, fazendo ruído nas pedras das ruas e ostentando suas armas brilhantes. No meio de um pequeno grupo de soldados, aponta o condenado. Tropeça, quase cai, sob o peso da cruz de madeira que tem de arrastar até a morte. Está pálido, com fome, sem dormir e o corpo coberto de feridas que sangram. Mas olhando bem nos seus olhos, podemos ainda ver amor. Um amor tão, mas tão grande que não dá para compreender. Logo atrás dele, vem outro grupo de soldados e então o povo. A cada rua que passam, mais gente se junta ao cortejo. É uma multidão enorme e à frente dela vem os sacerdotes, os fariseus e seus amigos, com o rosto espelhando triunfo. Seus olhos brilham de ódio, mas também de satisfação.
Ande, mais depressa! Mais depressa, vamos!
Ele não tá aguentando mais, capitão, veja!
Ai, a cruz caiu bem em cima dele, nossa!
Vamos, levante-se! Levante essa cruz, vamos!
Soldado, arranje um substituto, esse aí não tem mais condições para carregar a cruz.
Sim, senhor, capitão.
Entre a multidão que zomba de Jesus, anda o grupo em silêncio. Seus rostos estão com a profunda dor que sentem em ver seu querido amigo sofrer daquele jeito. Ali está a mãe de Jesus, mais duas ou três mulheres que o amam, mas apenas um dos seus discípulos. Além deles, algumas pessoas que o amam e admiram também.
Ei, camponês!
Eu?
Você mesmo, venha cá.
Sim, senhor.
Capitão, esse aqui serve?
Serve, ele parece forte o suficiente. Vamos, camponês. Erga essa cruz e leve até o alto daquele morro.
Mas eu estava indo para casa, hein?
Não interessa. Levante a cruz e ande. Vamos!
Simão Cirineu, um forasteiro, foi aquele que carregou a cruz até chegarem à colina da Caveira. O seu nome nunca mais foi esquecido. Será que ele entendeu o que estava fazendo naquela hora? Mais tarde, os seus filhos fizeram parte da igreja cristã em Roma. Mas não foi só a zombaria que Jesus ouviu durante aquela longa e penosa caminhada. Entre a multidão que o seguia, estavam algumas moradoras de Jerusalém que choravam alto, pranteando-o. Aos zombadores, Jesus não respondeu, mas o choro das mulheres o comoveu e ele as consolou.
Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois se eles fazem coisa como estas comigo, eu que sou a árvore da vida, o que não vão fazer com vocês? Não chorem por mim.
Finalmente, o cortejo chegou ao monte. O povo todo tentava chegar na frente para ver melhor. Os soldados tiveram o que fazer para segurar aquela gente.
Tirem as roupas do condenado.
Pobre do meu filho. Não basta terem machucado ele tanto assim. Agora deixam ele passar vergonha sem as roupas.
Ei, Jesus. Quer beber? Uhum. Deve estar com sede. Então tome. Bebe isso aqui.
Não. Obrigado. Isso eu não quero.
Mas você não estava com sede? Bah, você quem sabe.
Não quero essa mistura amarga de vinho e mirra. Eu não iria sentir as dores. Eu quero sofrer tudo em plena consciência. Quero beber o cálice da dor até o fundo. Até o fundo.
Isso, as sandálias também. Agora deite-nos sobre a cruz, assim. Andem, mais depressa. Você aí, e você? Pegue os cravos. Isso. E agora estiquem bem os braços dele. Aí. Podem pregar. E vocês peguem os pés dele. Vamos, gente, que moleza. Use de mais força.
Meu mestre. Ai,
Como deve ser terrível a dor de cada martelada. Eu não consigo mais olhar. Perdoe-me, mestre. Eu não consigo.
Meu filho. Oh, meu filho, o que estão fazendo com você? Oh, meu filho querido. Isso me corta o coração.
Se eu ao menos pudesse fazer algo para impedir que continuem com essa tortura. Queria tanto salvá-lo.
Soldado! Já verificou se o buraco foi cavado corretamente?
Tudo ok, senhor.
E acabaram com os pregos? Muito bem. Soldados, agora coloquem a cruz em pé naquele buraco. Mais gente ajudando desse lado. Vamos, mais um aqui.
Pronto. Agora a cruz está em pé. Dependurado dela, Jesus olha para a multidão, que dele ri, zomba, se diverte às suas custas.
Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo.
Ei, capitão, o que faço com as roupas dele?
Ah, faça o que quiser.
Ei, companheiros, venham cá. É uma pena rasgar uma túnica tão boa. Vamos jogar dados para ver quem fica com ela? Vai, pode começar. Aí, boa!
Ei, acabe logo com isso. Temos que crucificar ainda os outros dois.
Já estamos indo, capitão. Estamos indo. Momento.
Alguém viu as placas com a acusação de cada um?
Estão aqui, senhor.
Então coloquem as placas lá no alto das cruzes. Essa aqui, onde está escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, é a de Jesus. Essa é boa, rei dos judeus. Isso serve para você, sabia? Bem feito. Quem mandou ter a boca tão grande? Agora vai pagar por ela.
O sol sobe lentamente, queimando o corpo nu, aumentando as dores de Jesus. O coração bate violentamente. A febre começa a arder como uma corrente de fogo nas veias. Dá para entender como as pessoas conseguem rir, zombar de tanto sofrimento? Ali estão os fariseus, os sacerdotes, zombando sem parar dele.
Olhem! Ele foi tão bom socorrendo os outros. Vamos ver se ele salva a si mesmo. Ele vai ter que provar que é o escolhido de Deus, o Messias. Vamos lá, Jesus, prove quem você é.
Ei, Jesus, quer um pouco de vinagre? Então vamos, chupe essa esponja. Ah, não quer, é? Ora, ora, se você é de fato o rei dos judeus, então vamos lá, desça daí e venha beber esse vinho gostoso. Venha beber com a gente.
De cada lado de Jesus está agora uma cruz, onde estão presos dois criminosos.
Ah! Então você que é o Messias, hein? Prove isso pra gente! Prove! Salve a você mesmo! E é claro, nós dois também, né? Vamos! Salve!
Ei! Você não teme a Deus, nem mesmo quando está morrendo. Você e eu merecemos por causa dos crimes que nós cometemos. Mas esse homem não fez nada de errado. Ah, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Lembre-se de mim.
Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Esta é uma promessa.
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora eu posso morrer em paz.
Assim, bondoso é Jesus. Até na cruz, sofrendo dores que nem conseguimos descrever, Jesus ainda se importa pelos outros. Agora, ele olha lá para baixo e vê duas pessoas que precisavam de consolo e ajuda.
Ai, pobre de minha mãe. As suas lágrimas me doem mais do que as minhas feridas. João, ninguém melhor do que ele para tomar conta dela. Mulher, olhe, ele é o seu filho.
Meu filho? Quem?
Maria. Ele está dizendo que agora eu sou seu filho.
João, olhe, ela é sua mãe.
Não chore, Maria. Eu a levarei comigo. Eu vou cuidar de você. Daqui em diante, vou ser um filho para você.
Ei, seu Messias! Oh, seu rei de Israel! Desça da cruz e nós vamos crer em você. Vamos, desça!
Ele foi muito esperto em salvar os outros, mas não consegue se salvar a si mesmo. Não é você que pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias?
As horas arrastam-se. O sol está agora bem no alto e arde nas cabeças dos crucificados. Está cada vez mais difícil para respirar. E as dores são terríveis. A zombaria continua.
Vamos, vamos!
É, desça!
Mostre seu poder!
Desça!
Desça daí, mostra. Vamos!
Ei, que foi isso? Escuridão! De repente o dia virou noite! Cadê o sol?
E esse frio? Que coisa horrível! A terra está tremendo!
Quem? Quem apagou o sol? Quero ir embora!
Você fica aqui até que os 3 estejam mortos, ouviu? Fique aqui!
Confusas, as pessoas olham em torno de si. Uma escuridão repentina caiu sobre a cidade. Todos tremem de medo nessa noite sem lua e sem estrelas em pleno dia. O que significa essa escuridão repentina? É que nessa hora, Jesus tomou sobre si os pecados de todo mundo, daqueles que viveram, que vivem e ainda vão viver. Nesse instante, ninguém deve ver a terrível luta e o imenso sofrimento de Jesus. Sobrecarregado de pecados e de culpa, ali está o Filho de Deus, pendurado na cruz. Esta é a pior parte de todo o castigo para Jesus. As suas costas sangrentas, as mãos e os pés perfurados pelos pregos, todo aquele ódio e toda aquela zombaria são muito difíceis para ele. Mas pior que tudo isso é o que ele sofre nessa hora de escuridão, o castigo pelos nossos pecados. Deus, o Pai, não pode mais ficar com ele, ao lado dele, pois Deus é santo e não pode estar onde há pecado. E Jesus, o Filho, está pendurado ali, carregando a sujeira de todo pecado, e Deus precisa deixá-lo sozinho. Deus o abandona. Deus se separa do Filho. Amigo, você crê que Jesus aguentou isso por você? E no meio daquelas trevas, que já duram 3 longas horas, ouve-se um grito horrível vindo daquele ser dependurado entre o céu e a terra, já quase sem vida.
Meu Deus! Meu Deus! Por que o Senhor me desamparou?
Veja! O sol está voltando!
Está ficando claro novamente?
Parece que o homem está morrendo, finalmente!
Sede! Estou com sede! Sede! Sede!
Soldado! Embeba a esponja no vinagre e dê a ele!
Vamos, depressa!
É pra já!
Mas pra que isso? Deixa, vamos ver se o profeta Elias veio salvar o homem.
A esponja chegou aos lábios de Jesus. Suas forças voltam por segundos. E outro grito sacode a multidão sem palavras.
Está tudo terminado. Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito.
Cabeça, ele...
Acabou! Morreu! Bem feito! Finalmente esse sujeito está morto! Finalmente!
Gente, esse homem era inocente! Inocente! Estou todo arrepiado de medo! Eu nunca vi um homem morrer desse jeito! Ele era um justo!
O que o senhor quer dizer com isso, capitão?
Eu quero dizer que esse Jesus... É o Filho de Deus, sim, ele é o Filho de Deus.
Ha! Que isso, essa é boa. Onde já se viu? Ele era um impostor, um falso messias e nada, nada mais. Vamos embora, companheiros. Ei, gente, vamos andando. O espetáculo acabou. Podem voltar para casa. Tudo acabou.
Ao falar as últimas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus o fez como uma criança que ora antes de dormir. Jesus sabia que naquele minuto ele tinha sofrido castigo pelos homens, por isso pôde dizer, está tudo terminado. Então, inclinou a cabeça e morreu. Não morreu como um homem qualquer, não. Morreu o Rei do céu e da terra, e isso fez-se sentir. A terra tremeu, houve terremoto e as rochas se partiram, e alguns túmulos se abriram. Homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. Ao ver e ouvir tudo isso, os zombadores e descrentes ficaram com medo. Batendo nos peitos, apavorados, fugiram para a cidade. E lá no templo, na cidade, aconteceu algo incrível. Os sacerdotes estavam ocupados com o sacrifício. De repente, a enorme e preciosa cortina que separava o Santo dos Santos dos outros ambientes do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. O Santo dos Santos era um lugar onde o chefe dos sacerdotes podia entrar apenas uma vez por ano, no dia em que os judeus pediam perdão pelos seus pecados. Ninguém mais podia entrar ali, ninguém podia ficar perto de Deus. Mas agora, a cortina estava rasgada, aberta. As pessoas não estavam mais separadas de Deus. Já não seria mais necessário fazer um sacrifício ou holocausto para se aproximar de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi sacrificado na cruz. Os pecados do mundo foram castigados e o céu se abriu para todos. Você já ouviu uma mensagem mais maravilhosa do que esta?
Somos filhos do Senhor, todos nós, negro e branco, baixo e alto, e Ele ama todos. Somos filhos do Senhor, todos nós. É força na fraqueza, é humilde e manso, e Ele ama todos.
E apesar de sermos crianças, somos soldados mesmo assim. Venha Jesus como crianças e louve ao Senhor.
Jesus por você. Ele sofreu muito, mas muito mesmo. Mas sofreu tudo isso por amor a você. Ele ama você. Aí mesmo onde você está, abaixe a sua cabeça e diga a Jesus que o aceita, que aceita o que Ele fez por você. Peça o perdão por todas as coisas erradas que você fez. E agradeça do fundo do seu coração por Jesus ter morrido no seu lugar.
Eu abri meu coração e Jesus veio habitar, bateu com amor e eu abri. E ele
nosso programinha Criança Feliz. Mais uma produção da Rádio Transmundial.